de 11 a 13. Tem um rapaz nos visitando ali, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Sinta na casa do papai, tá bom? Que você possa vir várias vezes, ou melhor, que você possa fazer dessa casa a sua casa, né, amigo do Breno, do Bruno. Eu sempre confundo o Breno com o Bruno, rapaz, mas é normal, eu vou, é igualzinho, até o físico é igual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí, quem já abriu, quem achou, diga amém, quem não achou, procure que você vai achar, está entre Gênesis e Apocalipse, né? João é depois de Lucas, no Novo Testamento. O tema da nossa palavra é filhos e filhas de Deus. Como se tornar um filho de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na versão aqui da mídia aqui. Repetindo. João, capítulo 1, versículo 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor possa falar conosco poderosamente, ó Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração, no coração da tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, que possamos entender quem somos em ti, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém? Como se tornar um filho de Deus? É interessante essa palavra, porque talvez você já ouviu muitas pessoas dizerem, mas todos somos filhos de Deus, né? Acredito que todo mundo já ouviu essa frase, né? Todos são filhos, a mídia fala isso, a religião fala isso, amigos, pessoas que a gente conhece fala isso, importante é que somos filhos de Deus, e não é real. Isso aí é uma mentira de Satanás que foi lançada desde o princípio, que todos são filhos, mas na realidade nós sabemos que o Senhor criou-nos, somos criaturas do Senhor e em Cristo Jesus tornamos filhos. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, verdadeira revelação ao homem, nos diz que somente aqueles que nasceram de novo podem ser filhos de Deus, não do sangue, mas nascerem do Espírito. Que você possa ter a revelação de Deus hoje para a sua vida e assumir sua posição espiritual, filho ou filha de Deus. Então há um engano que muitos pensam que somos filhos de Deus. Outra frase que eu ouço muito, já ouvi demais, o importante é ter fé, né? Mas como que eu posso ter fé se eu não leio a Bíblia? Que fé que é essa? Como ser filho se eu não vivo, se eu não nasci de novo, se eu não tive um encontro com o Senhor? Então, o diabo vem tentando enganar pessoas, o ser humano, dia após dia, ano após ano, e o ser humano tem pensado que ele é filho e não é. Não existe filho, por quê? Porque quando o homem perdeu essa oportunidade no Éden, quando entregou na mão de Satanás a chave, a oportunidade, aquilo que ele era, ele entregou quando ele pecou. Ali houve uma separação, ali houve uma morte espiritual, ali houve um desligamento direto com o Pai. Há uma necessidade de ter Jesus para se tornar filho e filha de Deus. Então, você está aqui nessa noite que já é filho, que é filha, glória a Deus. Mas se você ainda não entende quem você é, nessa noite você vai entender. Nessa noite você vai entender se você é filho ou se você é apenas criatura. E o primeiro ponto dessa palavra diz, criatura versus filhos. Tem situações na vida que você pensa que chegou lá, mas ainda não chegou. Por exemplo, quando a pessoa se alista no quartel, ele ainda não é um soldado, ele é apenas um recruta, né? Você passa no Enem, entra na faculdade, mas ainda tem que estudar muito para se tornar um profissional. Você se matricula na academia, mas não vai nenhum dia. Não adianta nada, né, Breno? Não adianta, ele não está aí, né? Não adianta você matricular na academia e depois de um mês ligar e falar, ó, eu paguei aí, mas não emagreci não, como que faz? Tem que ir. Você só torna-se um soldado depois que você é convocado. Quando você já está lá, só o fato de você alistar, você ainda não é um soldado. Só o fato de você passar no Enem, estar na faculdade, você ainda não é um profissional. Fomos criados por Deus e todos somos criatura, até os animais. Somos cuidados por Deus, de certa forma. E a graça de Deus alcança a todos, porque Deus é bom. Ah, se eu não sou filho, por que eu sou cuidado? Porque Deus é bom. Amém? Porque Deus, Ele criou os eu e você e todas as coisas, e Ele cuida. A chuva, a Bíblia diz que a chuva ele cai sobre os bons e sobre os maus. A chuva não cai só no telhado do cristão. O sol não brilha só para os crentes. O ar não é só os crentes que respiram, mas é todos aqueles que tem fôlego que respira, porque Deus é bom. Então, se acontece algo na sua vida, é porque Deus é bom e você é ruim, e eu sou ruim, o homem é ruim. Como você está me assustando? Eu sou tão bom. A Bíblia diz que o homem é mau, e enganoso é o coração do homem. Só Deus conhece, só Deus esquadrinha. Então não tem homem bonzinho, não. Não tem quem faça o bem. Ah, mas eu nunca matei. Eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo outro, eu nunca fiz igual o jovem rico, né? Eu sempre cumpri tudo certinho. Mas vamos lá. Quantas vezes você é grato a Deus porque tem comida, alimento, vestuário, segurança, moradia? Não há desastres no Brasil. Quem está acompanhando aí o terremoto lá na Turquia, aquela região ali? Diz que já passou de 25 mil? Hã? 23 mil mortos. Vamos orar por esse país, irmãos. Teve famílias lá que estão totalmente laceradas, sem rumo para onde ir. Então temos que orar pelaquela região ali da Turquia. No Brasil não tem isso. Você já agradeceu a Deus por isso? Pelo que você é grato? Pegou? Líder de céu? Pelo que você é grato? Quantas vezes tremeu lá a sua casa? Nenhuma vez. Espero que tenha tremido quando você está orando com a unção do Espírito Santo, né? Aí tem que tremer. Não é para tremer quando está com briga com a esposa, não. Pelo amor de Deus. Mas na presença de Deus. Vivemos num país relativamente livre, onde pregar o Evangelho não é proibido, entre aspas, porque já está sendo perseguido. Tem lugares que as paredes já não podem ser dessa forma aqui. Tudo acústico, não sai um barulho lá fora, não pode. Já tem, São Paulo, Rio, e alguns lugares aqui, algumas igrejas aqui já é assim também em Cuiabá. Não pode barulho. Então, começou algumas perseguições já. Temos oportunidade de reunir, de cultuar de acordo com a nossa crença. Tudo isso é sinal de que o favor de Deus está sobre todos. No entanto, isso não quer dizer que você é um filho ou uma filha de Deus. Tem cara que já falou para mim, como que não? Olha como que eu prospero. Tenho tudo. Posso ir para os melhores lugares, tenho dinheiro, tenho carro, vivo uma vida boa. Talvez você já ouviu isso, talvez você já foi desafiado por quem tem dinheiro e falou assim, ué, você quer falar de um Jesus bom, mas você não tem onde nem... Você paga aluguel, irmão, e eu não, eu tenho de tudo. Então, como que Deus está com você e não está comigo se eu sou abençoado, se eu tenho tantas coisas? Para ser filho ou filha de Deus, não é pelo que nós temos, não é pelo que nós somos, porque tudo que você tem ou faça ou deixa de fazer não é o suficiente para tornar eu e você filhos de Deus. O que nos torna filho de Deus é Jesus Cristo. É tudo por Ele e para Ele. E é Ele que faz todas as coisas. É em Jesus que somos salvos, é em Jesus que temos um nome que está sobre todo nome, é em Jesus que nós somos agora, adotados e tornamos co-herdeiros com Cristo nos céus. Tudo que é de Jesus é meu e é seu, porque Jesus é a chave para entrar no céu. Alguém falou que Jesus é a bala no revólver de Deus. Eu falei, tá, a bala no revólver de Deus, galera. Mas é. Porque só Jesus tem o poder para mudar, só Jesus tem o poder para nos dar essa autoridade e essa autonomia de se tornar filho. O texto é muito claro que nós lemos. Todos quanto receberam, Ele deu o poder de se tornar, de serem feitos filhos. Vamos lá. Você precisa alertar urgentemente seu parente, seu parceiro, se ele está na academia, é para malhar e não ficar no celular. Que se ele nasceu nesse mundo, ele precisa urgente de Jesus para se tornar um filho de Deus. Entendeu a comparação? Entendeu? Se o cara foi, pagou lá a academia, ele não pode chegar e ficar no celular o tempo todo, não vai ter efeito nenhum. Com Deus é a mesma coisa. Não é porque você nasceu neste mundo, não é porque você é uma criatura desse mundo, que te dá direito de ser filho de Deus. Precisa de tomar atitudes. Por isso que a gente fala, você quer aceitar Jesus? Por quê? Porque precisa de uma atitude nossa. Um dia eu tive uma atitude, um dia alguém pregou o evangelho e eu falei, eu quero. Um dia alguém pregou o evangelho para você e você levantou a mão e falou assim, eu quero. Você tomou uma atitude de tornar-se filho e filha amada. Amém? Vamos lá. O que, afinal de contas, nos torna filho de Deus? O que pode tornar-nos filhos de Deus? Crer no nome de Jesus Cristo. Amém? Crer. Crer primeiro que Ele é o Filho de Deus enviado ao mundo, nascido de uma virgem que viveu sem pecado e pagou o preço pelo nosso resgate de volta para Deus. Assim fazendo Deus, sabe que aceitamos o perdão pelos nossos pecados que nos afastam de Deus. Mas, que pecado? Se eu não faço nada de errado. O meu sogro, a gente teve já vários debates assim, né? Porque na cabeça dele, ele não consegue entender que é graça. Uma vez ele falou assim, assistindo uma reportagem, aqui em Cuiabá, o cara foi e matou a esposa e fez tanta coisa ruim. E ele falou assim, isso é aí que eu não entendo. Aí esse cara vai lá para a cadeia, aí ele se converte, aí é salvo. Não pode. Eu estou casado há 36 anos com a mesma esposa. Nunca troquei de esposa. E eu vou ter o mesmo direito que ele. Ó a cabeça do meu sogro. Justiça própria. E aí eu falo, pois é. Porque o amor, a graça, muitas vezes parece ser ingrata, né? Sabe por quê? Porque ela não olha pelo tamanho do pecado que eu fiz ou que eu tenho. Porque não é pelas atitudes, seu Luiz, eu falo para ele, do que esse homem fez ou deixou de fazer. Ou melhor, essa graça ela só veio porque teve homens e tem homens como ele. Eu e você também estava na mesma situação. Não importa se ele matou 20 e eu não matei nenhum. O pecado original está na minha e na vida dele, porque nascemos já condenados. Porque um dia Adão e Eva pecou e toda a raça humana foi condenada pelo pecado de um só homem. Mas graças que pela a vinda de Jesus, por um homem veio salvação para todos, que é Jesus Cristo. E não é pelo que eu faço, não é pelas minhas obras, porque as minhas obras não podem nada, mas pela obra de Cristo lá no Calvário, lá na cruz. Jesus foi, me comprou, me resgatou, está consumado, é sua salvação. Amém? Isso é graça. Isso é graça. Isso é Jesus, irmãos. A minha consequência era a morte, e a sua também. Nós estávamos todos caminhando para o mesmo rumo, para o inferno. Mas Jesus veio e mudou. Mas precisou de eu tomar uma atitude. A atitude sempre vai ser minha e sua. Porque a atitude de Deus já foi tomada. Deus um dia olhou para mim, se apaixonou por mim, por você, pelo mundo, amou o mundo. Olha a atitude de Deus, amou. Com toda a sujeira, com todo o pecado, com toda a imundícia, Deus me amou dessa forma, por isso que não tem tamanho. Às vezes nós queremos amar quem nos faz o bem, porque é bom amar quem faz o bem para a gente. Mas Jesus olhou para quem fazia o mal, que é eu e você. Ruim. Você é ruim. Essa é a verdade. Aí Deus olha para mim, para você, e fala assim: eu te amo de tal maneira, eu vou enviar o que eu tenho de melhor para você. Eu vou enviar Jesus Cristo, meu filho, unigênito. Ah! É Jesus que é o único Filho de Deus. Aí nele nós temos então a garantia de se tornar filho. Porque agora Jesus pega na sua mão, pecador, e pega na mão do Pai, e nos liga com o Pai, nos tornando filho pela graça. Amém? Esse amém está no amém de filho, não. Amém? Eita glória! É um amém de vencedor, querido. Um amém de um homem salvo, de uma mulher salva, liberto e liberta. Filho amado, filho amado. Então, o pecado original nos afastou de Deus. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado é pecado, não muda. Agora, consequência, sim. Tem pecado que consequência é pouca. Mas tem pecado que a consequência é para a vida toda. O crime mesmo, quando o cara tira a vida do outro, ele pode ir pagar o tantos anos que for, mas sempre vai ficar lá registrado. Ele é criminoso. Quando bate lá o CPF do camarada, tem problema na justiça. A vida toda. O pecado de um filho fora do casamento, a vida toda ele vai ter lá. Eu tenho um filho fora do casamento. É ou não é? Por quê? Consequências maiores. Muitas vezes o pecado de dar uma mentirinha para o pai e mãe tem consequência também. Né? A surra. Desobediência. Dependendo do estágio da desobediência, você vai ter consequências grandes. Tal consequência, mas o pecado é o mesmo. Então, o pecado, por quê? É original, o pecado é original. Todos nascemos em pecado. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso. Posso fingir que não sou pecador, como posso fingir que não ligo para Deus e seu filho Jesus, mas isso não vai mudar o fato de que sem ele eu não sou filho. O cara pode falar assim: não, mas eu não creio, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus. Que o homem fica tentando dentro da cabeça dele, no psicológico dele, criar algo que ele vai viver tranquilo sem precisar de Deus, mas na realidade quando ele é ateu, é porque ele já crê que Deus existe, porque ele quer ser algo que não é verdade. Se não existe, por que eu vou provar que não existe? Então ele está provando porque existe, né? Então o ateu, ou aquele que não quer, não, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus, isso não vai mudar o fato de que sem Jesus não sou filho de Deus. Conta uma história que o cara disse que não acreditava em Deus. Aí ele subiu num telhado para arrumar uma biqueira lá. E aí ele escorregou e caiu, veio bolando. E ele falou assim: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aí de repente um prego, um grampo foi e segurou na roupa dele, ficou pendurado. Aí ele: ufa, se não fosse esse prego. Tem gente que é assim. Tem gente que ele quer, ele na hora do arroxo, aí ele clama por Deus. Aí quando vem a solução, ele fala assim: ah, mas também, se não fosse o irmão, se não fosse isso, se não fosse aquilo, ah, se não fosse, se não fosse, se não fosse. Tentando desviar da presença de Deus. Preciso me arrepender da minha condição e entregar minha vida para o senhorio de Cristo. Essa é uma posição que temos que tomar. Imagine que você quer ser filho de alguém muito rico, vamos colocar aí do Bill Gates, né? Já pensou? O cara tem dinheiro que não acaba, não acaba. Aí vai chegar lá e falar assim: eu quero ser filho do Bill Gates. Basta chegar lá e dizer assim: ô Bill Gates, quer ser seu filho? Não. É preciso ter o teste de DNA. Para ser filho de Deus, nós precisamos ter o DNA de Cristo. Precisamos ter o DNA de Cristo. Para conseguir um DNA espiritual, precisamos nascer de novo, não da carne, não do sangue, mas da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Nesse mesmo livro que nós lemos aqui, em João capítulo 3, Nicodemos, um homem mestre de Israel, conhecia as leis e tudo mais, em certa madrugada, escondido de todo mundo, ele procura Jesus e fala: Senhor, sabemos que o Senhor é mestre de Israel, porque senão o Senhor não faria tudo isso, se não fosse da parte de Deus. Ele começa a ter um diálogo com Jesus, e vai, e Jesus fala assim: o que importa é você nascer de novo. Aí ele: opa, como assim nascer de novo? E Jesus falou: ah, você com tanto conhecimento, que você sabe, você não mestre Israel, você não sabe, você não entende. Porque o conhecimento do mundo, irmão, não serve para nada. O autoconhecimento que o mundo tem não te dá direito nem condição de ser salvo, de ser filho ou filha, não dá. Você pode ir para a melhor faculdade do mundo. E aí Jesus fala assim: o que importa, Nicodemos, é nascer de novo. E o texto fala, né? Olha só, O texto diz assim: mas todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Você quer tornar filho e filha de Deus? Nasça de novo. Nasça de novo. Quer ter o DNA do Pai? Jesus pode te dar ele hoje, através do Espírito Santo. Eu já sou filho, filha. Aleluia, ótimo. Agora, corra para avisar as pessoas à sua volta, se elas têm certeza que são filhos de Deus, pois muitos estão no engano, acham que fizeram coisas boas e o bem para o próximo, Deus vai salvá-la. Não é. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que você não se glorie. Rapaz, nós somos levados a se gloriar com coisas que Jesus faz. Às vezes a gente ora por alguém que está com uma dor de cabeça, está com isso, aí é curado, a gente acha que é nós. Põe a mão no encapetado lá, ele é liberto, a gente acha que é nós. E não é. Imagina se fosse pelas boas obras que a gente faz. O homem, ele é levado a se engrandecer, a achar que ele é poderoso, que ele é melhor, que ele pode tudo. Não é o fato de você fazer o bem, precisa fazer o bem, lógico que precisa. Mas não é isso que dá salvação. Não é. Precisa nascer de novo. Amém? Segundo ponto, servos versus filhos. Em Gálatas 4:17 diz assim: digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Aleluia. Amém. Servos versus filhos. Esse texto nos traz uma comparação entre aquele que faz coisas para o seu senhor, o servo, o escravo, e aquele que é filho e herdeiro de Deus. Enquanto somos imaturos, todos parecemos iguais. Enquanto não conheço a Deus, sou criatura e servo de Deus, podendo fazer coisas para Deus que até são boas, embora o pecado original ainda esteja presente. A igreja tem muitos amigos dela que ajudam na obra de Deus. Deus toca no coração do ímpio e ele doa cesta básica, doa material, serve a igreja e com alegria. É ou não é? A Bíblia conta lá em Atos, se não me engano, capítulo 10, a história de Cornélio. Diz que ele era um homem assim, bondoso, dava ofertas, doava coisas, tinha um coração bom, fazia suas rezas, tal, 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 e tantas coisas. Porém, Ele precisava aceitar Jesus. Se Cornélio tivesse morrido antes daquela ida de Pedro lá, quando Pedro tem a visão e Deus fala assim, ah, vai, você vai lá, vai ter uns moços aí, você vai acompanhar esses moços, você vai lá na casa de Cornélio, assim, 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 você vai pregar lá o evangelho, porque ele precisa de salvação. As boas obras do Cornélio não eram suficientes para salvá-lo. Tem pessoas que ofertam cesta básica e ajudam a igreja, é verdade. Um pastor amigo meu, está lá em Nobres, ele conta que quando ele chegou lá em Nobres, teve um empresário que chegou, uma semana depois assim, chegou nele e falou assim, ô pastor, eu quero abençoar você e a igreja. E deu 25 cestas básicas para ele. Ele falou, rapaz, eu quase que eu montei uma mercearia na igreja. Dei tanto sacolão para o pessoal da igreja e tal. Que é isso? Tem um monte de gente dessa forma. Eu creio e oro para que Deus levante empresários assim, chegue aqui e fale assim, oh, eu quero abençoar, quero dar um terreno e um prédio para a PIB aqui do Pedra. Amém? E vai acontecer. De repente está aqui dentro esse empresário. De repente não é nem lá fora. Mas eu creio que Deus pode levantar alguém para fazer isso. Porque tem muitos homens aí que ele tem o coração voltado para ofertar. Tem pessoas que não crê, que não aceitou Jesus, é dizimista, mais fiel do que nós muitas vezes. Sabia disso? Porém, não é o suficiente para a salvação. Ele continua sendo apenas um servo. Ele ainda não é filho. Está entendendo? Tem gente que serve a religião. Tem gente que ele traz coisas, que ele abençoa pessoas. Só que ele não é filho ainda. Mas Cícero, esse cara vai morrer, vai para o inferno. Você não pode falar isso. Você está dizendo, você não pode falar. Não, mas não é o que estou dizendo isso. A Bíblia, que é a verdade genuína, está falando isso. É. A palavra de Deus, Jesus está falando isso. Ele pode dar muitas coisas, ele pode ser bonzinho, mas ele não nasceu de novo, ele não tem um novo nascimento. O pecado original está no coração dele, ele não se arrependeu, ele ainda não se declarou que Jesus é Senhor da vida dele, ele não confessou com a sua boca, ele não creu no seu coração, ele apenas faz boas obras, e boas obras não pode salvar ninguém. Porque não é pelo que eu faço, não é por o que eu faço, tudo que eu faço, eu deixo de fazer, não é o suficiente. Porque se fosse, não precisava de Jesus ter vindo e morrido na cruz. Se os meus atos fossem suficientes para a salvação, Jesus não precisava ter vindo. O homem fez isso em milhares e milhares de tempo. Desde quando o homem pecou, ele vem tentando, ele sacrificava isso, sacrificava aquilo outro, pelo pecado tal, pelo pecado isso, e mata carneiro, e mata pombo, e traz oferta disso, oferta do pecado, oferta não sei de quê. E nunca o homem conseguiu. Porque não é pelas suas forças, não é pelas minhas forças, é pela graça de Jesus, que é a própria graça, é por Ele. Amém? Boas obras. Será que isso me garante um lugar com Deus? Olha essa pergunta. Será que boas obras me garante um lugar com Deus? O que você acha? Não basta fazer coisas para Deus. Isso é um privilégio. Mas isso não é uma condição para herdar a herança nos céus. É um privilégio fazer coisas para Deus. Mas não é uma condição para ter herança nos céus. Para ser herdeiro do céu, não é. Para ser herdeiro, precisa de Jesus. Isso é reservado para os filhos de Deus. Diga amém. Você é filha? Filho? Amém? Isso é uma condição para você. Você está vendo que você é muito, 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 muito precioso. está vendo que o seu valor excede qualquer valores que o mundo pode oferecer? Você está vendo quando eu digo aqui que o patamar que nós estamos é o maior patamar, que é filhos e filhas, e ninguém pode tirar isso de você? Você entendeu isso? Se você perguntar para o Blairo Marsh quem ele é, ele vai falar: ah, quem sou eu? Rapaz, sou o rei da soja, eu faço isso, sou senador, não sei se ainda é, tal, meu nome tá, tem até uma estátua minha nos Estados Unidos. E você, beleza, aí você pergunta: quem é você? Ele vai até repetir, mas eu acredito que na terceira e quarta vez ele já vai ficar em dúvida quem ele é. Quem é você? Aí ele já não tem mais. Eu sou. Você não é nada. Você só falou de coisas. Muitas vezes as pessoas só é conhecido, o sobrenome dele é o que ele tem. É o fulano do Fusca. É o irmão do HB20. Não, é o irmão lá, o fulano lá da loja tal. O sobrenome dele é o que ele tem, né? E aí, é o rei da soja. O que representa ele é o que ele tem. No dia que tirar o que ele tem, ele não tem nada. Porque aquilo que te move é o que te para. E o que te move foi o Espírito Santo, você nunca vai parar, irmão. O que te move foi Deus, você nunca vai parar, querido. O que te move foi as coisas dos céus, você nunca vai parar. Você está caminhando, não é para descer, mas é para subir, é para estar junto com Jesus, andando em cidade de ouro, onde a lágrima não vai acontecer mais, não vai ter choro, nem pranto, nem lágrimas, porque Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então não fique aí tendo tantas ambições para as coisas desse mundo que vai ficar. Tem gente que está vivendo no último tempo: eu preciso, eu tenho que ter, não, eu tenho que ter mais, eu tenho que juntar, eu tenho que guardar, eu não sei o futuro, eu tenho que ter, eu tenho que... Não, beleza, tem que ter, é verdade, tem que guardar, mas calma. Isso na dependência de Deus. Quando Deus manda o maná, fala assim: não ajunte, coma para você e sua família, amanhã eu vou providenciar mais. E o povo o que fazia? Juntava, guardava, no outro dia estava cheio de bicho. Eu falo assim: vocês não entenderam nada ainda. Se você é filho e filha, Deus cuida de você em todos os detalhes, seja ele qual for, em todos os detalhes Deus vai cuidar. O filho e filha amada de Deus é cuidado por ele. Experiência própria, irmãos. Tenho visto Deus cuidar de mim em cada detalhe da minha família. Sempre. É. Nos mínimos detalhes. Quero comer banana. Né, amor? Um pouco depois chega alguém lá com caixa de banana. Está aqui. Você já falou para o seu pai o que você quer comer amanhã? Não falou, sabe? Porque você está pensando no cartão de crédito que você vai passar para comer amanhã. Muitas vezes nós estamos confiando mais no que nós temos, não no Deus que pode nos dar todas as coisas. A gente não está vivendo, na verdade, nós não estamos vivendo essa qualidade e título de quem somos, filhos e filhas, sabia? Nós não estamos vivendo uma fé como filho, de falar assim: pai, eu quero tal coisa. Viva isso, vamos exercer isso. Não espera, será que o pastor vai falar alguma palavra lá que vai mudar a minha vida? Será que o meu patrão vai me dar uma promoção? Será que, hein, fulano, não, papai, eu quero é isso, papai, porque quando meu filho chega em mim e fala: pai, eu quero pão, o que que eu faço com o pai? Irmão, eu vou atrás do pão para ele. Na hora que o meu filho chega em mim, o pequenininho, aí leva eu lá na geladeira, ontem ele fez de jeito, achei engraçado, aí ele apontou lá na, era o chocolate que ele queria comer, aí já sei, Entreguei o chocolate. O que que ele queria comer? Chocolate. Quem que ele procurou? O pai. E o que aconteceu? Ele recebeu o que ele queria. Você é filho e filha amada de Deus. O que que você quer? Você não consegue, mas o pai consegue. O pai consegue. O pai vai te dar. O pai vai te abençoar. Vai ter hora que não. Só que o não, o ainda não, não é não. Entenda isso. Ainda não. Tem gente que quando ouve o ainda não de Deus quer desistir. Não quero mais não, desanimei. Ah, não vou mais nessa igreja. Não quero ser mais líder não. Ah, não. Por quê? Ah, porque eu ouvi um ainda não. O ainda não é só um tempo. Ainda não, mas pode acontecer. Calma. Não é assim? Ou não tem hora que você fala para o seu filho, calma, ainda não. Né? Se queira der o Celtinha na mão do Pedro agora, é problema. Né, queira? É um problema sério. Mas é dele. É dele. É, ele é filho. Mas pode dirigir? Ainda não. Olha lá, esqueci. Também não quero mais ser seu filho, ainda não posso dirigir. Já pensou? Não. Então, o ainda não, não é não. Eu te pergunto, você prefere ser um servo de Deus ou um filho de Deus? Vamos ver as vantagens de ser filho. Vantagem de um filho de Deus, olha só. No texto anterior já vimos vantagem. Somos herdeiros de Deus. Não só desfruto do que o Pai me concede, mas também tenho autoridade compartilhada sobre muitas coisas que nos foram dadas. Olha o privilégio de ser filho. Você não precisa de permissão para usar o sobrenome do seu pai. Caso você conheça, podemos expulsar demônios em nome de Jesus. Hã? Você pode usar, sabe por quê? É o seu nome. Você é filho dele. Ele te deu autoridade para expulsar demônio. É no nome de quem? Olha o privilégio. Um dia, aqui na rua 15, isso há muito tempo, né? Tinha um boteco aí em frente da minha casa. O Pedro lembra, meu irmão lembra desse. É Dona Nelida que chamava a mulher, né, Pedro? Rapaz, e essa mulher, eu tinha, eu acho que uns 13, 14 anos, e aí ela abriu um bar lá, e ela quebrava o pau com o marido dela, tomava umas, ela que tomava, e uma vez aquele gritaria, e a pessoa falou assim, pronto, o cara está matando, ela chegou lá, era que estava batendo no cara, só que ela gritava, né? Então nós corremos, era o cara que apanhava, vai passando, aí separou, foi embora. E ela gostava bastante de mim, e eu ajudava muito ela lá. E o cara foi embora, né? Ela tinha, eu acho que ela tinha uns quase 60 anos, era uma senhora. E ela me chamava de filho. Aí ela falou, filho, você pode dormir aqui? Eu falei, posso. E aí um dia ela começou a beber, de manhã. E quando ela começava a beber de manhã, você imagina o que acontecia mais tarde. Ela endemoniava. Ela ficava possessa. E eu me lembro que um dia, no final da tarde, sim, estava escurecendo e ela estava daquele jeito, com um demônio. Tinha um amigo nosso chamado Paulão, que tomava mais do que. E aí esse Paulão foi lá, eu vou expulsar ela. Eu falei, só foi com o seu bafo, porque. Sai em nome de Jesus. E ela ria dele. Quem é você para fazer isso? E eu não entendia. Eu ia com medo. Aí, dali a pouco, eu falei, meu Deus, eu vou ter que dormir aqui, né? E estava um tempo frio. E aí fechou a porta do boteco, aí E parecia que ela tinha melhorado. Aí fomos, aí eu deitei no sofá e o medo. E ela lá, dormindo. Quando ela foi às certas horas da noite, essa mulher começou. Eu falei, meu Deus. E eu tremia. Eu não sabia se era de frio ou se era de medo. E eu tremia. E ela, e eu me cobri, né? E ela, tô vendo você. Eu falei, meu Deus, não adianta esconder. E eu olhei para a porta e eu falei, será que eu saio correndo? E era tarde, o pé 90 era perigoso nessa época, né? E eu com medo, eu falei, se eu sair lá fora, alguém me pega lá fora, né? Eu falei, eu saio, eu fico, para onde que eu vou? E ela, eu tô te vendo. Não adianta você esconder. E eu falei, ela não tá me vendo. E, rapaz, eu passei tanto medo nesse dia. E eu tremia de medo, cobertão dessa grossura. Eu falei, mas é frio ou é medo? O que é? E ela, eu tô vendo você. Ah, você está se escondendo, né? Eu falei, meu Deus, não pode um trem desse. Dali a pouco, ela levantou e sentou. Eu falei, pronto, agora estou enrolado. Eu falei, eu vou dar uma paulada na cabeça dela, qualquer coisa, né? Aí ela levantou e eu também levantei assim. Aí ela, você está com frio? Aí eu falei, opa, ela está bem, né? Eu falei, tô. Ela pegou lá uma jaqueta. Isso aqui é do meu filho, pode usar. Deitou, dormiu, eu dormi, rapaz, mas dormi com o olho só, assim, noite toda. Ô noite terrível. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse camarada, ele não conseguiu expulsar demônio. E nem eu. Porque eu não era filho, eu não tinha autoridade desse nome. Eu podia falar o tanto for o nome de Jesus. Então podemos expulsar demônio em nome de Jesus. Podemos curar no nome de Jesus. Um dia lá no Raizama, no assentamento, nós tivemos um momento lá de lanche, né, uma janta, e chegou um senhor, e ele chegou até assim, né? Aí eu falei, senta aí, mano. Ele falou, rapaz, estou ruim. Eu falei, não, vem aqui, vou orar por você. Coloquei as mãos nas costas dele, orei, repreendi aquela enfermidade. Aí ele foi lá, serviu, dali a pouco, ele sentando, rindo. Eu falei, passou orador? Ele falou, passou. Ele nem percebeu, nem a gente percebeu. Estava sentando, levantando. Foi curado. Em nome de Jesus. Podemos clamar uma vitória no nome de Jesus. Né? O filho tem esse privilégio. Os filhos também desfrutam mais da presença do pai. Quem passa mais tempo com os pais são os filhos. E através disso, mais sabedoria, mais cuidado, mais amor são transmitidos. E é verdade. Como é gostoso você estar na presença do pai. Como é gostoso você passar tempo com o pai. Só os filhos têm esse privilégio. Você pode ser um empregado do seu pai e trabalhar para ele e receber salário. Mas nada é tão valioso quanto estar junto do seu pai, desfrutando dessa comunhão em qualquer hora. Em qualquer momento. Você pode até ser um serviçal e receber por isso, mas nada é melhor que você desfrutar dos momentos com o pai. Muitas pessoas que eu já vi que não teve um pai biológico, teve dificuldade nessa área. Mas quando você aprende, quando você é livre, liberto, e quando você aprende isso, que esse pai eterno é diferente, ah, como é gostoso desfrutar. Se sou herdeiro, cadê a minha herança? A maior delas é um lugar no céu. Embora isso seja desprezado por muitos, é um fato que nossa vida não acaba aqui. Teremos algo do outro lado para recebermos ou não recebermos. O que você achou? Que sua vida se resume a mandar sticker, nem sei falar essa palavra aqui, no WhatsApp, que é a melhor coisa do mundo? Você não fala nada e diz tudo. Todos quanto receberam dele o poder. A palavra grega para poder, usada aqui, é exousia, que quer dizer habilidade, capacidade, um direito, um poder sobrenatural. Jesus é um extremo cavalheiro, e só entra em sua vida se você permitir, mas Se você abrir a porta, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, e você comigo. Olha como que Jesus é cavalheiro. Ele não invade, Jesus não é invasivo, mas ele bate. E aí é você que toma a decisão de abrir e deixar ele entrar. E entra com tudo, com todo o poder, com toda a autoridade, transforma nosso caráter, nossa identidade, nos faz semelhantes a quem ele é. Amém? Jesus chega nas nossas vidas, e quando a gente abre a porta, ele entra e faz uma transformação, ele muda a nossa identidade, o nosso caráter, quem éramos, agora não somos mais quem éramos, somos totalmente transformados, mudados, e agora tornamos semelhante a quem ele é. Não somos nós que criamos um Deus, é ele quem nos molda a sua imagem. Muitas vezes nós vemos pessoas tentando criar um Deus a seu favor, a sua vontade, aquilo que ele quer, e não é. Não é. É ele que nos molda segundo a sua imagem. Mas nós temos ouvido um evangelho que não. Tem se pregado um evangelho aí que Jesus, que Deus, como se fosse o nosso serviçal. Eu quero, me dá. Eu não posso sofrer, o senhor tem que ser assim? Calma. Ah, Deus, aqui eu aceito, mas onde eu tenho que deixar o pecado, eu não aceito. Não. Tudo que eu pedi vai ser feito, isso eu quero. Tem que ser marido de uma só mulher? Não, aí não. Aí não, porque ué, todo mundo está vivendo aí desse jeito. Posso casar quantas vezes que eu quiser. Não, porque criou agora que não é mais nem... É contrato agora, né? É um contrato. Vamos fazer um contrato, se der certo, se eu gostar de você. Pelo amor de Deus, irmãos. Misericórdia. Isso aí é coisa do cão, do capeta, do inferno. Isso aí é passaporte direto para o inferno, querido. Não é isso, não é esse Deus que a gente... Que muitos estão formando, formalizando, querendo... Não existe. Porque Deus é um Deus de princípios. E Deus não quebra princípios. Palavra dura essa. É, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir. Tem gente que quer colocar Deus num quadradinho. É como eu quero. Não é como você quer. Tem gente usando a palavra graça para cometer pecado. Ah, mas Deus já me perdoou todos os pecados, até os que serão, pelo amor de Deus. Isso não é graça não, irmão. Isso é desgraça. Porque é a graça que nos faz tornar tal como ele é. A graça nos permite ele trabalhar em nós, moldar quem somos. Jesus, como Pai, ele trabalha em nós e molda o nosso caráter e nos forma. Amém? Ei, vida cristã, meu irmão, é totalmente diferente daquilo que muitos têm pregado aí. Ah, não dá nada não. Aí chega um certo tempo de casado, depois que a carne boa foi embora, ficou, né? Aí não quer mais. Como diz o pastor Carlos Duarte, com cabelo, sem cabelo, barrigudo, sem barriga, mas até a morte não separa, né, amor? É que a minha esposa, ela está igual ao vinho, cada dia é melhor e mais linda, né? Linda. Eu que já tomei passado, mas ela está bonita. Como eu vi uma piada, né? Eu não sou feio, eu sou rústico, né? Só para descontrair, irmãos. Deixa o Pai moldar o caráter dele em nós, em você. É isso. Irmão, viva a renúncia todos os dias. Crente não pode viver meia boca, não. A palavra do crente tem que ter peso e valor. Se você fala que vai, vai, irmão. Vai. Não fala que vai e não vai. Você quer ver um cara bravo com isso? É o apóstolo. Meu Deus do céu. O camarada falou que ia lá na casa dele, ele esperou, não foi. Depois, oh, rapaz, teve isso. Meu irmão, não quero saber o que você teve. Você cumpriu, você falou para mim que ia estar 9 horas e eu te esperei. O homem tem que ter palavra. Crente tem que ter palavra. Sim, sim, não, não, passou disso, procede do maligno. Então, se não der, liga antes. Eu fiz compromisso com Bruno, só que aí nós esquecemos que nós tínhamos um outro compromisso já, que era a reunião dos líderes pastores a semana inteira. Falei, amor, pelo amor de Deus, liga lá, explica que a gente não vai poder. Outra, se for preciso, você tomar o prejuízo, toma, irmão. Não fica brigando, principalmente com, nem com os crentes, nem com outros, por causa de coisinha, não. Não, irmão, tudo bem, você acha que, amém, Deus te abençoe. Pronto, esquece. Quantas vezes eu tomei prejuízo? Mas a Bíblia diz que se depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Se tem uma coisa que devemos dever para alguém, é o amor e mais nada. É isso, um homem moldado, uma mulher, uma filha, um filho de Deus moldado segundo os princípios de Deus, a imagem do Senhor é nele. Por isso que Paulo fala, vós sois escarta lida pelo mundo, as pessoas vão ler você, o seu testemunho, quem você é, o mundo está olhando para você. O Atos não acabou aqui, continua aqui e aí em você. A Bíblia continua em você, filho e filha. O evangelho continua em você. Aí o cara é crente, coloca lá pancadão no status dele, meu irmão, pelo amor de Deus. O cara é crente, coloca lá figura de cerveja no status dele, pelo amor de Deus. Ei, que crente que você é? Que filho que você é? Talvez você está enganado. Irmãos, alguém um dia falou assim, mas para você é fácil. Eu falei, irmão, quem falou que para quem quer fazer a vontade do Pai é fácil? É não, irmão, renunciar não é fácil não, não é verdade, Leonardo? Renunciar não é fácil não, irmão, todo dia é uma guerra. Todo dia. Porque quem já está lá vivendo errado lá, ele não tem guerra nenhuma, ele está fazendo o que ele quer, ele não tem problema nenhum. Mas eu e você temos. Todo dia. Você luta para não pecar. É ou não é verdade? E glória a Deus por isso. Porque no dia que você parar de lutar para não pecar, você vai pecar. Então todo dia você tem que lutar. Pai, cubra meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, minha mente. Senhor, porque cada dia que passa está ficando pior, né? Está horrível. Às vezes você está no trânsito, para umas filhas de Belial, uns enxofres na sua frente, e a mulher olha para você e fala, o que você está olhando? Rapaz, estou olhando para o sinaleiro. Eu estou olhando para o sinaleiro, irmão. Fecha o olho, mas como? Se eu fechar o olho, eu vou bater. Mas glória a Deus, é isso mesmo. Deixa Deus forjar a imagem dele em você, filho. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8:17. Vamos concluir. Nem sei que horas que é. Ah, está cedo, dá para pregar mais 2 horas. A pergunta que precisamos fazer é: sou realmente filho ou filha de Deus? Já tomei essa decisão de entregar minha vida totalmente para Jesus? Você já fez isso? Você que está aqui nessa noite, você tem certeza que você é filho e filho de Deus? Irmãos, eu já fiz essa pergunta no meio de pessoas que se dizia crente, batizado e tudo, e a pessoa ter dúvida. Você já tomou a decisão de entregar a sua vida totalmente, sem reservas, para Jesus? E o desafio para nós é abrir os olhos daqueles que ainda acham que são filhos e não são. Muitos ainda veem o mundo em preto e branco e não entendem o quanto Deus nos amou e se entregou por nós. São pessoas à nossa volta que fingem não saber o que é a vida, que é a vida. Acaba. Então, talvez hipnotizados pelos que vêm, mas a vida é mais que o que vemos. Eles estão caminhando para a destruição eterna. E nós, apáticos, não temos avisado. Pergunte para essa pessoa: você é filho de Deus? Por que você acha isso? Você já viu alguém precisando de ajuda para atravessar a rua, carregar algo pesado para sentar no ônibus lotado e você fingiu que não viu? Não finja que não está vendo. A verdade está exposta e muitos não são filhos de Deus. Em Marcos 16:15 diz que quem não crê já está condenado. O crer, ele só pode acontecer pela fé. E a fé, ela só pode acontecer pela palavra. Entendeu? Se você pegar a Bíblia, diz lá em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então essa fé que o povo fala, é importante ter fé, mas ele nunca abriu a Bíblia para saber, é uma fé humana, é uma fé de dizer assim: alguém me disse que tem um Deus. É histórica. Mas a fé genuína que leva o cara a crer para a salvação procede da palavra de Deus. Por isso que quando um homem ou uma mulher lhe ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, através dessa palavra, move no coração dele, e através da palavra que é pregada, pela fé, ele crê, e porque ele crê, ele toma a decisão e se entrega a Jesus e torna-se um filho e filha. Entendeu? Para gerar fé precisa de palavra. Por que precisa da palavra? Porque a palavra não é minha, é de Deus. No princípio, era o verbo, era a palavra, sempre foi a palavra. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é poderosa. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela tem poder. Então somente a palavra que muda o homem. Não tem outra forma. Ei, a minha palavra, talvez eu vou contar muita história para você, você vai rir e gostar, mas não vai transformar você em nada. Mas eu tenho uma palavra que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai transformar a sua vida. Ah, essa palavra pode te tornar filho e filha. Está entendendo? Quão precioso que é isso? Então eu quero ter tempo com essa palavra. Quero desfrutar dessa palavra. Leve, meu irmão, essa palavra para aqueles que não conhecem ainda. Não ajude a conduzir pessoas ao inferno, pelo amor de Deus. tire-os de lá. Não ajude pessoas a sair da igreja. Incentive a buscar e andar na luz. Eita, como eu já vi tanto isso dentro das igrejas nesses 30 anos de crente, hein? Tem pessoas que têm, parece que, o dom de tirar a pessoa da igreja. É nós lutando, Leonardo, buscando, fazendo célula, evangelizando, orando, pagando preço, trazendo vida, e o outro lá, assim, só tirando aqui e jogando. Como você está pescando, pondo no jacá, e o cara tirando do jacá e jogando fora. Tem. Mas aqui não tem, em nome de Jesus. Porque se tiver, nós vamos orar para Deus fumegar o seco. Em nome de Jesus. Não ajude pessoas a sair da igreja. Irmão, quando eu ouço alguém falar disso, eu já fico, não, vem aqui, irmão, vamos conversar, pelo amor de Deus. Fica aqui, uai. Vamos ajuntar, traz para a luz. Estava falando esses dias para os irmãos, o que mais leva pessoas a desistir da igreja, desanimar, e igreja até fechar, não é pecado de prostituição, de adultério, de roubo, não é matar, não é não. É falatório. É como uma granguena. Quando você pensa que não, tem um monte contaminado. Quando você vê alguém desanimado, você pode ver que por trás tem outro. Sempre é assim. Então, quando alguém vem falar mal do irmão, você fala assim, em nome de Jesus, está repreendido, sai Satanás daqui. Eu vou chamar o irmão aqui, você vai falar na frente dele. Rapaz, você vai matar na hora. Talvez você vai perder até o amigo, que não é amigo. Filho de Deus não faz isso. Ei, filho e filha de Deus, ele quer multiplicar, irmão, ele quer trazer mais gente. Nós estamos profetizando, essas cadeiras aqui, o final do ano vai estar completo de pessoas aqui, vivas, felizes, e sendo filho, amado, e buscando mais gente. Vamos alugar esse lado aqui, comprar, e aumentar o prédio. Por quê? Para a nossa glória? Não. É aí nós vamos estar entendendo que está vivendo um grande avivamento. Sabe quando que vive avivamento? Não é com agito, com pulo, com movimento, não. Avivamento quando tem vidas sendo salvas. Avivamento quando tem vida se dobrando diante do Senhor. Isso é avivamento. Tá? E o filho e filha faz isso. Busca pessoas. Estamos sendo convocados a falar sobre nossa identidade. Sou filho e filha de Deus. Amém? Coloque em pé. Fique em pé nesse momento. Você é filho de Deus, ou filha, por que você acha? Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, vai trazendo, Pai, na mente, no coração dessa pessoa, o entendimento dessa palavra, Senhor, que verdadeiramente nesse lugar possa ter filhos do Senhor e filhas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que com a tua boca você confessa, no coração você crê para a salvação. O que eu preciso fazer para ser filho? Confessa Jesus como Senhor e crê. Se você está aqui nessa noite que nunca fez essa oração da fé e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu convido você aqui nessa noite. Eu sempre vou fazer esse apelo. Talvez você é essa pessoa que está aqui hoje, ou talvez você tenha até caminhado junto com a igreja, é religioso, mas não nasceu de novo. E como que eu sei que nasceu de novo? Pelos frutos. A Bíblia diz que quem nasce de novo tem frutos. fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E assim vai indo. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Enquanto isso, você ainda não tomou essa decisão, você pode vir aqui e nós vamos orar por você.
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Então há a oportunidade de tornar filho com tudo isso.
Se estou forte, se eu estou de pé, estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
O Senhor ama você, por isso que Ele quer mudar a sua história.
Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim?
Eita, Deus maravilhoso.
Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
Você pode declarar ao Senhor? Declare.
Deus,
Ele te ama.
Me ama.
Sim, Senhor. Obrigado.
E Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Vai adorando, vai engrandecendo. Comece a orar aí, igreja. Comece a interceder para que pessoas tornem filhos.
Sendo assim, pobre pecador,
Deus ama você.
Deus me ama.
E você tem a oportunidade nessa noite de se dobrar diante desse Deus que te ama.
Mesmo sendo
e confessar os seus pecados.
Mesmo sem merecer.
E dizer: Senhor, eu não quero ser apenas servo, mas agora eu quero ser filho e filha.
Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim?
O que seria de nós?
Deus me amou tanto,
entregou
seu filho pra morrer em meu lugar.
Declare. Esse é o amor de Deus por nós, por você. Oh, filho amado. Oh, filho amado. O Senhor te ama.
E Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Um dia Jesus chegou num certo lugar e ele falou assim: como que eu gostaria de ter vocês debaixo das minhas asas, dos meus braços, assim como a galinha tem os seus filhotes, seus pintinhos debaixo das suas asas. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos abraçar assim todo o tempo. Ele quer recolher você debaixo de suas asas, debaixo de seus braços. Só que nós